solução desse problema, esses coeficientes dessas combinações foram iguais, porque eles são uma base, são linearmente independentes. Né? Então daqui a gente tira o x. Os nossos x vão ser i, f, b, a, c. Se você quiser, você pode ter menos i, f, b, c, a, usando que eles são completamente assimétricos. Isso é para lembrar da ordem da matriz, né? B é o índice que indica qual é o gerador. C e A são os índices que indicam os componentes da matriz. Tá certo? Então, se você botar exatamente nessa ordem, tem que botar um menos ali na frente. Tá? Portanto, essa equação aí diz para a gente que a gente sabe exatamente quem são todos os geradores, porque eu conheço as constantes de estrutura. Né? Eu colei lá e dei para vocês, né? As constantes de estrutura do SU3. Estão colocadas ali. Então, a representação adjunta está totalmente definida em termos desses casos. Se vocês quiserem checar, né? É fácil, usando a identidade de Jacob, mostrar o seguinte: o comutador de x tio A com x tio B é I, F, A, B, C, x tio C. Portanto, isso aí é outra maneira de você verificar que você tem uma representação. É você pegar suas oito matrizes que estão associadas com geradores, calcular os comutadores entre elas e mostrar que dá a mesma coisa que os comutadores das matrizes de Gell. Certo? Representação adjunta. Você está o quê?
Em dúvida se no I. Tem outro I aqui? O parâmetro.
Qual o I que você está em
dúvida? O I na frente do F e do BAC.
Do F, na primeira C?
Do X tio.
Peraí. Tem porque eu esqueci de escrever o I aqui, cara. Aqui tinha I. Aqui tinha I. Aqui tem I. E aqui tem I. Não tem aquele I assim. Né? É colar para o direito. Né? Bom. Deixa eu falar mais dois fatos breves aqui para vocês, e aí a gente começa a nossa trajetória aqui em direção às raízes, tá? Os dois fatos breves são os seguintes, né? Primeiro eu vou só citar isso aqui, né? Conectividade com identidade. Então você pode pegar qualquer elemento do SU3, tá certo? Por exemplo, imagina o SU3 como sendo um conjunto, né? Onde cada ponto do conjunto é uma transformação, é uma matriz, né? 3x3, determinante 1, unitária, né? Você pode conectar qualquer matriz do SU3 por uma curva contínua dentro do SU3 à identidade. Certo? Você pode sair da identidade e, através de uma curva contínua, completamente contida em SU3, você chegar a qualquer elemento do SU3. Certo? Você poderia chamar essa curva assim: alfa de t igual a exponencial de i beta a de t, vamos dar sobre 2, pa sobre ta, né? Em geral. Teta a de t vai ser uma curva desse espaço de parâmetros, e à medida que essa curva evolui, ela te leva, por exemplo, do conjunto de todos os parâmetros iguais a zero, que dão a identidade, até todos os parâmetros iguais a um certo valor. Todo e qualquer elemento do SU3 é atingível dessa maneira. O que significa que o SU3 é um grupo de Lie conexo com a identidade. Nem todo grupo de Lie vai ser conexo com a identidade. Se você tirar o S do SU3, você ficar só com o 3, ele já não é conexo com a identidade. Bom, vai haver elementos do U3 que você não pode escrever de uma maneira que, que não há uma curva contínua unindo eles à identidade. É certo? Isso é uma coisa particularmente importante, né, do ponto de vista da teoria, por exemplo, de variedades diferenciadas. Certo? Se você quiser encarar o SU3 como uma variedade diferenciada. Segundo fato, né, vai ser o seguinte: eu vou definir uma coisa chamada forma de Killing. E vou fazer um uso maléfico dessa forma de Killing mais à frente. Certo? Mas, por enquanto, vamos só definir a forma de Killing. Forma de Killing é um negócio que eu vou definir assim: GAD é um traço de TA TB. Então você pode observar que a definição da forma de Killing está sendo feita numa representação arbitrária, não necessariamente na representação fundamental, a representação que define o SU3.
Eu poderia pegar a métrica do teste e modificar ela e colocar numa forma de Killing assim? A métrica lá da relatividade.
Isso é um pouco o que o pessoal faz quando. Não é exatamente não, mas é um pouco o que o pessoal faz quando eles falam em verbai, né?
Verbai.
Nessas coisas. Mas não é exatamente a mesma coisa, é melhor nem tocar nesse assunto por aqui para não haver confusão, né?
Ah, porque assim, o traço geralmente a gente fala em mecânica quântica, e o GMI e em relatividade, parece até que está fazendo um casamento.
Mas...
Entendeu?
Eu entendi o que você quer dizer, mas... Tenho resistência. Eu tenho resistência em embarcar de cabeça no que você está falando.
Ah, eu só estou perguntando.
Eu estou dizendo que eu não tenho certeza de que a conexão entre as duas coisas é tão direta assim. Ou pode não ser tão direta assim.
Ah.
Pode até nem existir. Mas eu não estou afirmando nada definitivamente. Tá? Mas sim, tem uma coisa que você tem razão.
Aí.
Esse cara é uma métrica.
Aí, viu?
Ele é uma métrica. É uma métrica na álgebra de Lie.
A gente só não sabe a métrica de quê, né?
Você sabe, inclusive, que métrica é. Uma métrica na álgebra de Lie.
Na álgebra de Lie.
Você pode usar esse G ao AD para levantar e abaixar índice, nem você usa uma meta mini. Tá certo? Alguém fez uma pergunta na aula passada sobre a antissimetria automática do FABC, das constantes de estrutura. Os FABCs, no caso geral, não são automaticamente completamente antissimétricos. Mas usando a forma de Killing, você pode levá-los de uma forma que é completamente antissimétrica. Tá certo? Quer dizer, mesmo que eles não sejam completamente antissimétricos, é possível levá-los numa forma completamente antissimétrica usando a forma de Killing. Tá certo?
A verdade é que a mecânica quântica e relatividade não dá para casar nunca.
Não
dá para casar.
Não é por essa razão, não. Bom, é claro que se você calcular o GAD, você vai ver que, como o traço é traço de TATB igual a traço de TTA, o G é uma matriz simétrica, né? Já é um bom começo para ele, simétrica, né? E, além disso, é uma matriz real, simétrica e real. Se você calcular o GAB estrela, o traço de TA estrela, TB estrela, né? Isso aqui é o traço de TA transposto, TB transposto, que é o traço de TB terá transposto, traço da transposta é igual ao traço, vai ser o traço do TPA, que é o traço do TATP, que é o próprio GAB. Né? Então, GAB é real e assimétrico. Né? Claro, na hipótese que nós estamos falando de T's que são hermitianos. Né? Ou seja, na hipótese de eu estar considerando uma representação unitária do grupo S3. É bom frisar que nós estamos interessados em representações unitárias do grupo S3. Se eu abrir o leque para representações não unitárias, aí tem mais discussão ainda para fazer. Né? Mas enquanto eu falar em representações unitárias, aí os T's têm que ser sempre hermitianos. Se você escrever o cara como exponencial de iαt e iθt. Então, isso é a forma de Killing, e eu estou colocando ela agora aí para vocês, mas a gente não vai utilizar imediatamente. Né? A gente vai deixar ela definida, né, como um objeto simétrico, né, e real. Tá? E só lembrando que, no caso, por exemplo, da representação, né, das matrizes de Lehmann, você tem o GAB, traço, lambda A sobre 2, lambda B sobre 2, que é um meio de delta AB. Então esse G é uma matriz não singular, ou seja, ela tem determinante diferente de zero. Portanto, ela pode ser invertida, você pode montar uma forma de Killing inversa. Né? Então você pode abaixar índices com ela, mas também pode levantar índices com ela. Isso é uma coisa interessante, fundamental. E, em geral, no caso do S3 ou do SN, vamos falar do S3 especificamente, o GAB, numa representação genérica, ele vai ser proporcional para uma constante que depende da representação à matriz identidade, delta B. Certo?
Você vai mostrar isso ou indicar uma coisa?
Não vou mostrar isso.
Mas você vai indicar o que a gente faz isso?
Não é todo mundo que faz isso, não. Mas eu posso indicar, sim. Eu posso procurar. Se estiver realmente interessado, posso procurar.
Tem mais uma curiosidade. Se for muito difícil, eu te falo.
Não, mas acho
que. Difícil de uma região de banana, é uma curiosidade.
Acho que tem referência, sim, para isso. Mas se vai ser difícil ou fácil, eu não sei.
As perguntas são boas. Parece ser interessante.
O fato é que é sempre proporcional a isso. Vocês vão ver em várias Lagrangianas, modelo padrão, né? Lagrangianas de teoria de Young-Mills, o termo cinético é sempre um meio do traço de Fmin e Fmin. Né? Mas às vezes tem um fator lambda, né? 1 sobre 2 lambda, traço de Fmin e Fmin. Onde esse lambda, então, ele vai ser justamente um fator que vai normalizar esse traço. Ele vai garantir que esse termo cinético vai se reduzir a menos um quarto de Fmin e A, Fmin e A, que é o termo cinético usual na teoria, por exemplo, na teoria eletromagnética. Né? Assim. Então, a razão da presença desse fator lá é por isso, né? Na verdade, porque esse traço de TATB é uma quantidade que depende da representação que você está considerando. Não é um negócio sempre fixo. Então, às vezes, você tem que descontar esse fator na sua Lagrangiana. Mas o fato dele aparecer lá explicitamente não significa que você está tendo um resultado dependente da representação.
É isso que eu ia perguntar.
Ele não depende da representação. A parte de gauge, não. A parte de gauge, não. A parte de matéria, sim. Essa, ninguém se apavore em ficar ouvindo falar esses palavrões, daqui a pouco vai ficar mais claro. Não sei o que isso quer dizer. Para quem sabe, entenda isso. Né? A parte de gauge não é dependente da representação. Né? A parte de gauge está sempre se chama de representação adjunta. Você carrega os índices da representação adjunta. Então, você descontando esse fator aí, você tem certeza que você não carrega nenhuma dependência da representação que você põe no esfera. Bom, são 10 para 6, acho que está tarde demais para a gente conversar com as raízes. Né? Vamos parar por aqui. E quinta-feira a gente dá um barco para frente. E aí a gente começa com raízes direto, sem revisão, sem nada. Exato. Quer dizer que não ia ter revisão, ia ter revisão. Na aula 6, tanto a aula anterior quanto essa não são o assunto que eu ia dar. Mas nós já temos duas aulas que a gente está enrolando aqui. Então, apaga isso aí, tchau.